Glórias a Deus.
Amém.
Quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém.
Como é bom estar debaixo dos cuidados de um Deus poderoso, de um Deus gracioso, de um Deus fiel. Estava lendo hoje pela manhã texto de Esdras 7 ou 8, eu não me lembro. E Esdras, não, Neemias. E Neemias, ele falava que ele contava um breve relato da história do povo de Israel, de toda a ingratidão daquele povo, toda a murmuração daquele povo, e mostra a figura, a pessoa de Deus, sempre com as suas eternas misericórdias, abençoando. E nós temos que ser gratos ao Senhor, porque é assim extensivo também a nós. Semana passada, nós encerramos, depois de alguns meses, o estudo do livro de Santidade Sem a Qual Ninguém Verá o Senhor. Foi um tempo de muito aprendizado, e hoje nós começamos um novo estudo. Eu meditei essa semana, e nós vamos estudar nesse primeiro período sobre o livro de Abacuque. Nós vamos meditar sobre o profeta Abacuque. É um livro pequeno, são apenas 3 capítulos, mas tem todo um quadro à volta dele que vai facilitar em muito o entendimento de livros maiores, de outros profetas. Então eu vou fazer uma introdução para falar um pouco sobre o cenário profético, para que quando você estudar profetas, você entenda um pouco melhor. A Bíblia judaica, que é composta apenas do Antigo Testamento, na sua primeira divisão, ela tem a Torá ou o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Na segunda parte, ela é chamada de profetas. E nós temos uma terceira também, que são os escritos, mas nós vamos nos ater aos profetas. Essa segunda divisão da Bíblia hebraica, os profetas, ela se divide em 2, que são os antigos profetas e os últimos profetas. Na classificação dos primeiros, ou os antigos, incluem-se também o livro de Josué, Juízes, Samuel e Reis. Então, para os judeus, Josué, Juízes, Samuel e Reis, eles são livros que também estão inclusos dentro dos profetas. Embora esses livros contem a história de Israel, eles foram compostos dentro de uma perspectiva profética e possivelmente seus autores eram também profetas. Por isso, são chamados de antigos profetas. Além dos antigos, nós temos os últimos profetas. Os últimos profetas falam da sua posição no cânon e não na sua ordem cronológica. Às vezes, esses profetas também eram chamados de profetas de escrita, uma vez que houve diversos profetas que, apesar de aparecerem nas Escrituras, em especial no livro de Reis e Crônicas e também em Samuel, eles não tinham livros com o nome dele, ou eles não escreviam, eles simplesmente proferiam os seus oráculos e alguém vinha e anotava e ajuntava em algum livro específico. Nós temos o profeta que não foram escritos, Natã, aquele que confrontou Davi, profeta Ido, profeta Aías, profeta Jeú, profeta Elias, conhecido profeta Elias, que confrontou os profetas de Baal, não um livro em relação a ele. Profetas também como Eliseu e outros, grandes homens que fizeram grandes obras, foram muito importantes, mas que não escreveram. Ainda em virtude do tamanho, os últimos profetas são divididos em 2 partes, profetas maiores e profetas menores. Então vamos voltar. Nós temos Torá, profetas, escritos. Dentro dos profetas nós temos antigos profetas e últimos profetas. Dentro do termo últimos profetas, eles eram às vezes conhecidos como não escritos, porque não, eles não deixavam por escritos. Mas esses últimos profetas, eles eram divididos em 2, profetas maiores e profetas menores. Profetas maiores, eles eram Ezequiel, Jeremias, quem mais? Ezequiel, Jeremias, Isaías, tá? Dentro da Bíblia brasileira, Nós incluímos Daniel, mas dentro do conceito judaico, ele não é dentro do grupo dos profetas maiores. Ele entra em outra categoria. Ele é um livro muito mais profético, mas nós aqui no Brasil entendemos que Daniel também é. E aí nós incluímos Lamentações de Jeremias, que são do profeta Jeremias, dentro dos profetas maiores. Então não é o volume do que ele escreveu, mas é a importância dele. E aí nós temos os 12 profetas menores, na qual se inclui o profeta Abacuque, tá? Que é o nosso alvo do nosso estudo. A natureza da profecia. Os autores dos livros proféticos, eles são descritos por diversos termos, como se chamavam os profetas naquela época. Alguns chamavam eles de profetas realmente, outros de vigia, homens de Deus, mensageiros, videntes, adivinhos, anunciadores e também servos do Senhor. Eram terminologias que na época dos profetas, no Antigo Testamento, quando se queria referir a um homem de Deus, eles falavam dessa maneira. Às vezes porque tinha um contexto de adivinhos daqueles pagãos, então eles confundiam, mas eles chamavam eles destas formas. Repetindo, profetas, vigias, homens de Deus, mensageiros, videntes, adivinhos, anunciadores, servos do Senhor, um que não está aqui, que eu lembrei agora, que é Atalaia. Também era um termo que se designava aos profetas. Três passagens da Escritura demonstram essa possibilidade de entender o profeta como alguém que fala de forma autorizada. Eu quero entender, quero que você entenda que profeta, ele fala em nome de Deus. E profeta não existe para falar em nome dele mesmo. Por mais que as pessoas nos dias de hoje façam isso, e fazem muito. Nós vamos falar com um pouco mais de profundidade, mas já dando para você um quadro geral, o contexto do profeta, ele é um profeta que ou ele é preditivo, que ele fala de futuro, ou é um profeta que fala no sentido predicativo, que fala de passado. Os profetas, na sua grande maioria, eles falavam em termos de passado. Por quê? Eles faziam referência às leis apresentadas em Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, em especial Levítico e Deuteronômio, mostrando para o povo onde eles tinham que caminhar. E quando eles estavam fora, eles exortavam o povo para que houvesse correção dos seus caminhos. Por isso que eles falavam, assim diz o Senhor. Traduzindo, vocês já ouviram e vocês sabem que está escrito isto nas Escrituras. Por que vocês estão procedendo de uma maneira errada? Havia função preditiva, sim, porque eles estavam ainda com o cânon, que era o Antigo Testamento, aberto. Então Isaías ainda estava profetizando sobre a vida de Cristo. E outros profetas falando sobre possibilidades, sobre vindas, sobre coisas que iriam acontecer. Mas você não encontra dentro das Escrituras do Antigo Testamento nada que se refira a algo pessoal. Você não vê ninguém falando para o profeta: profeta, eu quero comprar um burrinho novo, ora para Deus, ver se Deus ele vai me abençoar. E aí o profeta vai falar assim: ó, você tem autorização para comprar o burrinho. O sentido das profecias eram sempre inteiro em torno de povo. No Novo Testamento, o profeta, no sentido de exortação, ele é transferido para uma função, que é a do pastor. Então, no sentido ortodoxo da Escritura, não há mais profetas. Porque os profetas, o ato de profetizar, que era o que eles faziam, ele passa para o cargo dos pastores. E a gente pode ver bem essa condição quando o apóstolo Paulo ele começa a chamar as pessoas e dando: olha, o bispo é assim, o diácono é assim, o que quer assumir o magistrado é assim. Mas pastor, mesmo o pastor, o apóstolo Paulo, ele fala: mas Deus deu uns apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mas era um contexto de Novo Testamento em que estava se findando aquilo. Os apóstolos, eles eram aqueles que fundavam a igreja e tinham características especiais. E se a gente não é o foco do nosso estudo, eu não vou me aprofundar, mas há especificações para ser um apóstolo. Uma delas é andar com Cristo. Quem fala isso são as Escrituras. Ter tido algum contato com o Senhor, E essas são normatizações que a própria Escritura dá. Pastor, e o evangelista? Quando Jesus Cristo ele vem e fala, ide, pregai o Evangelho, nós nos transformamos em evangelistas. Pessoas que são comissionadas pelo próprio Deus para falar do amor dele aí fora. E aí nós entramos no termo profeta. O profeta, ele não profetiza mais em termos de futuro, porque já foi fechada as Escrituras. Deus, ele pode, de uma maneira especial, utilizar uma pessoa para falar com você. Claro que pode, ele é Deus e ele faz o que ele quiser, mas não é norma, não é regra, não é como acontece hoje. Ah, eu quero ouvir a palavra do profeta. Aí faz aquela fila de 50 pessoas e aí não existe isso nas Escrituras. A gente tem que nos basear em alguma coisa. Alguma coisa tem que ser o nosso norte. Alguma coisa tem que ser onde a nossa âncora fixa e ela firma. E a nossa, como cristão, são as Escrituras. E a gente não encontra essas coisas aqui. Essas invenções, que são muito mais para satisfazer o desejo do coração dos homens. Em especial, porque dificilmente você encontra um profeta numa fila dessa falando alguma coisa contrária ao que o cara quer receber. Normalmente é a palavra de vitória, o anjo, é conseguir. E isso é complicado.
Pastor,
fale, querido.
Quando você falou, uns três versículos que você está falando algo aí, eu lembrei que Paulo fala, não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus. Mais ou menos esse versículo. E um outro também de Jeremias, que também é a vaga lembrança, falando, olhar para as veredas antigas para saber qual é o caminho. E agora, o apóstolo que você está falando, Paulo foi chamado apóstolo, mas ele não andou com Cristo.
Aí que você se engana, quando ele caiu, entendeu? O andar com Cristo é o contato que ele teve com Cristo. E aí nós temos uma pequena lacuna entre o chamado dele em Damasco e a correção de Barnabé e o início do ministério dele. E naquele período foi um período que ele andou com Cristo. Tá? Ele andou com Cristo. O andar não é um andar necessariamente de ser um discípulo como os doze, tá? Mas é um contexto especial. Tanto que quando ele fala assim, eu sou um apóstolo fora do tempo, como que um aborto que nasceu. É algo especial. Barnabé também é chamado como apóstolo, apesar de não ser uma coisa muito que aparece com muita muito claramente, entendeu? Mas quando ele é chamado, há uma citação, não me lembro de cabeça, entendeu? Se fala sobre isso. Fala, querida.
Eu fiquei sempre muito pedacinho.
Que pedacinho? A figura de Barnabé, ele aparece num caso, eu não tenho de cabeça isso, tá? Porque não é o foco nosso. Mas Barnabé, ele aparece como sendo enviado pela igreja de Jerusalém, para a igreja de Antioquia, como apóstolo Paulo. Ele não fala apóstolo, mas ele fala os apóstolos Paulo e Barnabé. É uma citação. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre apóstolos, tem um livro do Augusto Nicodemos que fala só sobre isso e ele vai especificar muito claramente, tá? Não é o nosso foco aqui, foi só o objetivo para dar o cerco todo, tá? Três passagens da Escritura demonstram a possibilidade de entender o profeta como alguém que fala em nome de Deus. Êxodo capítulo 6... Êxodo capítulo 6, verso 28 até 7, 2. Êxodo capítulo 6, verso 28 até Êxodo 7, verso 2. Edilene, por gentileza.
Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta.
tu falarás tudo o que eu te ordenar. E Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir da tua terra os filhos de Israel.
Uma passagem muito forte, tá? Em que ele vai comissionar inicialmente a figura de Moisés como profeta. Deus, ele fala, no dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, Deus falava com Moisés, com Moisés. Disse o Senhor a Moisés: eu sou o Senhor, dize a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. Ou seja, o profeta não falava o que ele queria ou o que ele pensava, ele falava o que era comandado a ele. Respondeu Moisés na presença do Senhor: eu não sei falar bem. Como que Moisés não sabia falar bem se ele foi educado na corte dos egípcios? Mas ele ficou quantos anos tratando só de ovelha? 40 anos. 40 anos aquele homem só ouvia bé, bé, bé. E aí o que aconteceu é que ele perdeu o jeito, digamos assim. Ele perdeu o jeito. Eu não sei falar bem, como, pois, me ouvirá Faraó? Então disse o Senhor a Moisés: vê que te constituí como Deus. Ninguém é abaixo de mim, a não ser você. Vê que te constituí como Deus sobre Faraó. E Arão, teu irmão, será teu profeta. Já que você acha que não tem condições de falar, eu vou levantar o teu irmão, mas eu vou continuar falando com você. E aí você transmite para Arão, para que Arão possa ser o seu porta-voz. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Tudo o que ordenar, nenhum profeta fala da sua boca. Nenhum pastor deveria falar da sua boca. Quando nós vemos as bagunças teológicas que existem aí, eu consigo imaginar essas pessoas perante Deus justificando palavras que Deus nunca mandou dizer. Nunca mandou dizer. Por isso que você tem que tomar um cuidado enorme. Eu tenho que tomar um cuidado enorme em falar algo que Deus não falou, como se fosse Deus falando. E os homens, as mulheres, adoram puxar esta autoridade para elas, e isso vai ser nos cobrado. Números capítulo 12, segunda passagem. Números 12, Sebastião, versos de 1 a 8, por gentileza.
E disseram: porventura tem falado o Senhor somente a Moisés, por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou falo com eles em sonho. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeste falar contra Moisés, meu servo, contra Moisés?
Amém. Mais uma vez, é apresentado a autoridade do profeta que fala em nome de Deus. A gente já tinha lido o título de Êxodo, capítulo 6, 28 a 7, 2, em que mostrava o comissionamento específico de Deus sobre a vida de Moisés. E aí, a coparticipação de Arão. E aí, nesse texto de Êxodo, os irmãos de Moisés, Miriam e Arão, e pelo discorrer da história, que nós não vamos ler, em que Miriam ela é acometida de lepra, o que parece é que quem maquinou a coisa não foi Arão, mas foi Miriam. Parece, não é explícito. E aí, tanto Miriam como Arão, eles começam a reclamar que Moisés, ele tinha uma ligação com Deus maior, e eles achavam que com eles era a mesma coisa. Algo que aconteceu na criação do mundo com Deus e Satanás, não é? Não? É a mesma coisa. Aqueles homens, eles começam a questionar, e aí Deus fala para eles: sai da tenda da congregação. Sai. Por que que ele mandou aqueles três saírem da tenda da congregação? Já antevendo a punição que iria haver sobre a vida de Miriam. Miriam, leprosa na presença de Deus, dentro da tenda da congregação, deixaria de existir. Ato de amor de Deus. Ele tira aqueles homens da congregação e começa a falar: com quem eu falo? Boca a boca. Com quem eu falo? Claramente. E aí eu posso ver a figura de Arão e Miriam abaixando a cabeça e falando assim: sujou. Porque Deus, ele começa um diálogo da ordem daquele diálogo que ele teve com Jó lá. Quem é você para questionar com quem eu falo ou quem eu comissiono? Quem eu falo é Moisés, não é vocês. E aí depois ele traz a exortação e também parece que é perseguição. E aí só Miriam, ela recebe. Eu não entendo muito bem o relacionamento de Deus com Arão, porque Arão está participando dessa situação aqui e ele teoricamente não recebe punição. Quando Moisés vai lá no Monte Sinai buscar os 10 mandamentos, quando ele desce, encontra Arão, que tinha feito o quê? Um bezerro de ouro, em que ele fala assim: não, não é culpa minha, é o povo. E Deus deixa passar batida. Eu não sei muito bem o que acontece, talvez fosse digno de estudo, mas o que acontece é que Deus, na sua justiça, ele fala: quem foi autorizado por Deus para falar em meu nome chama-se Moisés. E nós temos que entender que esta autoridade é uma autoridade que é delegada pelo próprio Deus. E nós vamos para o terceiro ponto, que é Deuteronômio 18.
Pastor, Deus só pune Arão depois, né?
Oi?
Deus só pune Arão depois, né? Bem depois.
Pune como?
Não, se eu não me engano, eu acho que eu vi, não vou lembrar que é passado agora. Mas fala quando ele foi morrer, Deus lembra, né, que ele foi infiel lá no...
Não, sim, isso ocorreu também com Moisés.
É.
Entendeu? Você não vê um...
É, então foi praticamente a mesma...
É, eu não consigo...
Foi uma posição imediata igual com o Miriam.
Eu não consegui entender muito bem, entendeu, a ação de Deus em relação à vida de Arão. Porque, por mim, ele tinha que estar no chicote. No meu juízo. Mas... Tá? Deuteronômio 18, uma leitura um pouco mais longa eu vou fazer, porque eu vou pulando alguns versículos. Vamos começar no verso 9. Deuteronômio 18, 9 em diante. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquele povo. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho e a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro. O pastor acabou de falar de adivinhador. Não, mas era só um costume de chamar, não era o ato de você adivinhar através de outros deuses. Verso 11, nem encantador, nem necromante. Necromante é aquele que consulta os mortos. Nem mágico, nem que consulte os mortos, e o necromante consulte os mortos, é a mesma coisa. Pois todo aquele que faz coisa, tal coisa, é abominável ao Senhor. Por essas abominações, o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque essas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti. Quem está falando é Moisés, e ele está dando os últimos recados para o povo de Israel. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Moisés está falando de quem? No versículo 15.
Está falando de quem?
De quem Moisés, da boca de Deus, está falando, do verso 15.
Josué.
Jesus. Ele está falando de Jesus. Se você lembrar, nós já meditamos na igreja, em João, no Evangelho de João, Jesus, ele faz uma citação a esse texto lá atrás. Olha, Moisés, ele já tinha falado de mim. Ele estava falando desse texto. Verso 16. Segundo tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horeb, quando reunido o povo, não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhe-eis um profeta no meio dos teus irmãos, semelhante a ti, e cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. No verso 15 ele fala em terceira pessoa, no verso 18 ele fala em primeira pessoa, é o próprio Deus falando. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que eu falar em meu nome, disse: disso lhe pedirei contas. Porém o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome que eu não lhe mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disseres no teu coração: como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Moisés, ele inaugurou, segundo os ditames da lei, dada por Deus, o ofício profético. Agora anuncia a sua continuação. O profeta é aquele que anuncia a mensagem de Deus, que Deus revelou a ele. Veja que anunciar é diferente de predizer. Ele anunciava, eles falavam o que eles ouviam Deus dizer. Não é uma previsão, não é uma adivinhação, mas é ouvir algo que Deus já sussurrava no ouvido deles, algo que acontece em toda a Escritura. Quem escreveu a Bíblia? Deus. Através do Espírito Santo. Que utilizou quem? Homens de Deus. Em que eles ouviam o Senhor falar, e aqueles homens escreviam. É uma ilustração que eu faço sempre. Quando a pessoa ouve um conto, acrescenta um ponto. Como que isso não aconteceu aqui? Porque Deus não deixou. O que foi escrito nas Escrituras foi exatamente o que Deus soprou no ouvido deles. Talvez com uma variação de palavras, alguma coisa, mas a mensagem que foi dada, ela foi fiel e verdadeira. Tá bem? Os profetas não eram pessoas que ficavam falando da vida dos outros descontroladamente. Não eram adivinhos da vida das pessoas, ou ainda extremistas religiosos. E a gente vê isso demais, 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 demais. Quanto a adivinhar na vida das pessoas, ou ler mãos, etc., os profetas não ficavam a se deter em adivinhação de futuros pessoais. Você não encontra isso aqui. Conforme eu já falei, os profetas, eles tratavam em âmbito de nação, não em casos pessoais. Eu quero uma Brastemp, eu quero casar, eu quero trabalhar, eu quero abrir uma igreja, eu quero fazer isso. Consulta Deus aí para ver se Deus me autoriza. Isso não é algo que nós encontramos nas Escrituras. Deus pode fazer de uma forma extraordinária? Pode, porque Ele é Deus. É regra? Nunca. Nunca. Povo de Deus, o ser humano na sua totalidade, todo ser humano é místico, Ele adora essas charadas, essas coisas, entendeu? Mas não é assim que Deus faz. É diferente. É diferente. Quando você vai consultar Deus, e nós temos que consultar Deus em todas as coisas, até para comprar Brastemp. Quando eu vou fazer qualquer compra, quando eu vou fazer qualquer coisa na igreja ou no meu lar, alguma decisão que eu vou tomar, eu vou em oração a Ele. Mas eu não vou atrás de pessoas para consultar em Deus, porque já há um caminho. Jesus Cristo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não há necessidade de você ouvir uma opinião minha se o próprio Deus fala com você. Posso consultar pastor? Posso consultar uma pessoa? Pode, mas não pode ser regra. Tem pessoas que vivem nessa regra. Eu só me movo se o profeta tal fala vai. Eu só me movo se o profeta fala fica. Eu não faço nada. Pessoas dependentes. E aí entra na questão do que? Adivinhadores. Pessoas vêm a mim e falam: pastor, eu estou com um projeto, entendeu? O senhor me ajuda em oração? Ajudo. Mas a decisão que tem que ser tomada é por você. Não é porque eu falei. Não se baseie no que eu falei. Enquanto você não tiver uma certeza de Deus, a minha palavra vai ser só uma confirmação, mas não a definidora dos seus caminhos. Cuidado com isso. Deus revelava seus planos aos profetas e estes revelavam ao povo para os motivar à santidade e à piedade. E por que que Deus fazia isso? Porque ele não falava direto com o povo. Ele falava com intermediários. O que que Jesus Cristo fez quando ele morreu na cruz do Calvário? Ele rasgou o quê? O véu. Qualquer pessoa podia entrar na presença de Deus? O que aconteceu com os filhos de Arão, Nadab e Abiú? Por quê? Eles entraram numa posição que não era deles. Eles estavam fazendo algo que Deus não pediu. Princípio regulador do curso, do culto. Uma das coisas. Eu estava procurando essa frase para falar com uma pessoa essa semana e não lembrava. Princípio regulador do culto. Ofereça a Deus o que Ele pediu para que você ofereça. Nada mais que isso. Ontem fui comprar uma pizza. O cara podia ter me dado 10 pizzas de sabores diferentes. Mas se ele não tivesse dado a que eu comprei, para mim não ia servir. Por que que a gente acha que Deus ele tem que receber o que a gente quer oferecer e não o que ele está comissionando? Cuidado! Os profetas possuíam diferenças e semelhanças. O que os unia era que os seus corações eram totalmente devotados ao Senhor. Aqueles profetas, eles tinham uma coisa em comum: corações dedicados a fazer o que Deus estava mandando, independente do que acontecesse. Nós não vamos estudar Jeremias, mas é bonito quando fala assim: Jeremias foi jogado no poço. Que poço era esse? Esse poço não era poço, esse poço era uma fossa. Uma fossa onde fica fezes, urina e toda a forte de dejetos, em que vira e mexe, que não tinha fossa negra naquela época, a fossa negra deles era essa. A pessoa vinha com um balde que se recolhia e jogava no poço. Ó. Jeremias ficou lá. Mas aquele homem não negava, mas aquilo era uma coisa sobrenatural. O coração dele era totalmente voltado para as coisas do Senhor. Você vai ver a pessoa de Abacuque também, passando uma série de dificuldades de uma ordem totalmente diferente de Jeremias, mas que perdurava e continuava porque tinha o coração gravado, forçado, forjado pelo Senhor.
Pastor, tem um texto há um tempo que eu tenho visto, assim, que eu acho muito bonito, assim, que é o primeiro capítulo de 2 Pedro. Ele fala que pelo divino poder de Deus nos tem sido doado muitas coisas, e é a fraternidade, nos tem sido doado muitas promessas, e vai nos livrando da corrupção que há, das paixões que há no mundo. E diante disso, né, toda a vossa diligência, associando a isso essas promessas que têm sido concedidas através desse poder divino, a diligência, a fé, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. E existindo em vós vai aumentando, e não seremos nem inativos nem infrutuosos.
Tudo é vem, tudo vem de Deus. Esses homens fizeram o que fizeram porque Deus os capacitou para. E você tem que fazer o que você tem que fazer porque Ele também te capacita, me capacita. O que acontece é que nós deixamos os nossos dons enterrados, deixamos de lado. E o que acontece é que nós vamos ser cobrados por isso. Nós temos capacitações que nós não usamos. Nós temos oportunidades de Deus que nós não utilizamos. Nós vamos ser cobrados por isso, eu em primeiro lugar que vocês. O que os unia era o que os seus corações eram totalmente devotados a Deus, possuíam uma forte convicção de terem sido chamados, de serem mensageiros de Deus e de proclamarem suas verdades. Essa convicção de ser chamado por Deus é algo que, se a pessoa não tem no ministério, ela não continua a caminhar. Certos momentos da minha caminhada cristã, eu me questionava, mas o chamado de Deus, ele é mais forte. Quando eu fui saído da ICPG, a minha esposa, ela me perguntou de noite, falou assim: e agora, o que nós fazemos? Porque o que me foi falado é: acabou aqui, não tem mais nada para você aqui. 6 meses de manutenção financeira, e se você quiser, coloca a sua bagagem dentro do caminhão e te mando embora. E aí minha esposa falou: o que fazer agora? E aí eu tinha certeza do meu chamado, eu respondi para ela: isso é algo que é gravado no meu coração. E eu falei para ela assim: o mesmo Deus que me confirmou lá atrás a nossa vinda, é o mesmo Deus que manda a gente ficar aqui. E aí o Senhor testifica através da filha dos reis, a Ione, e aí nós começamos todo um ciclo, porque essa certeza não procede de homens, mas procede de Deus. Proclamarem suas verdades, uma forte convicção de estarem revelando o futuro e de estarem utilizando uma variedade de métodos orais e literários para comunicarem a mensagem do Senhor. Tá? Nós vamos ter um pequeno intervalo agora, e aí depois do intervalo nós vamos retomar novamente com o Abacuque, para nós continuarmos a dar uma avançada. Amém?